peço a atenção dos senhores pra história que eu vou contar. Falo de Severininho, lavrador tão popular, que morava numa palhoça e cultivava uma roça perto de Itaperuá. E Severino todo dia lavrava a terra macia, e terra lavrada é poesia. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corta esse chão. Planta, que a planta ponte por esses montes lã de algodão. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corta esse chão. Planta, que a planta ponte por esses montes lã de algodão. Severininho vivia até feliz, enchendo os olhos com bem de raiz, e mesmo a plantação tava bonita em flor. E a seu lado sua companheira tinha o seu amor. Enchendo os olhos com bem de raiz, e mesmo a plantação tava bonita em flor. E a seu lado sua companheira tinha o seu amor. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corta esse chão. Planta, que a planta ponte por esses montes lã de algodão. Mas como diz o ditado, e a Vera disse esperar, depois de tudo plantar, fazendeiro pede pra Severininho desocupar. Já tinha até fruta madura, girimum ramando no terreiro, e tinha até um passarinho que, além de ser seu vizinho, ficou muito companheiro. Chega tanta incerteza, a alma presa quer se soltar. Luta, luta sozinho, qual o caminho de libertar? Chega tanta incerteza, a alma presa quer se soltar. Luta, luta sozinho, qual o caminho? Ficou sozinho e só, ingratidão não pôde suportar. Correu para o sul, aí a construção civil, de uma vez por todas, de uma vez por todas, desabar. Sozinho e só, ingratidão não pode suportar. correu para o sul, aí a construção civil. E uma vez por todas, de uma vez por todas, desabou.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Onda da manhã, eu vi você sair do mar, e todo sentimento que rodeia foi soprou o macio dessa areia. Eu sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Se você jurar, eu posso até te acostumar numa vida mais à toa. É só você querer que tudo pode acontecer no amor de outra pessoa. Base de um descanso milenar. Eu sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre Contas Públicas. O programa foi ao ar originalmente em 24 de junho de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Meta fiscal, déficit, superávit, orçamento, emendas parlamentares. Se você quer acompanhar o noticiário econômico, mas se assusta com os termos técnicos, esta edição do 15 Minutos de Cidadania é para você.
Nós vamos explicar os principais mecanismos relacionados às contas do governo, para que você não tenha mais medo de acompanhar o uso do dinheiro público. Eu sou Mauro Ciccherini.
E eu sou Verônica Lima.
Cinco filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros. Não dá, não dá, não dá, não, não dá.
Todos os anos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais elaboram um projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. Neste documento, cada governo diz quanto espera arrecadar com impostos e como pretende gastar esses recursos. Orçamento, portanto, é a previsão de receitas e despesas de cada governo.
No campo das receitas, o que se faz é estimar os valores que serão recolhidos por meio dos impostos, taxas e contribuições. No campo das despesas, é preciso reservar os valores destinados ao pagamento da dívida pública e aqueles destinados às despesas obrigatórias.
Os exemplos clássicos de despesas obrigatórias são salários de servidores, previdência, emendas parlamentares, precatórios, que são valores devidos pelo governo após condenação judicial. São gastos, portanto, que o governo não pode deixar de fazer.
O restante do orçamento, o governo destina para programas e políticas públicas, dizendo para a população como ele pretende colocar em prática aquele plano que apresentou durante as eleições.
Essa transparência serve para que a sociedade acompanhe o processo e cobre do governo investimentos em prol de toda a comunidade. A Carmela Zigoni, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, argumenta, por exemplo, que o orçamento tem que promover direitos para reduzir a desigualdade e as discriminações contra negros, mulheres e outras minorias.
Assim, além de incluir medidas de combate à violência contra mulheres e contra a juventude negra, completa a Carmela Zigoni, o governo precisa pensar todo o orçamento, todas as políticas públicas, considerando o impacto que podem ter na vida dessas pessoas. Ela dá um exemplo.
Um Ministério da Economia tem que pensar uma política tributária que tire a carga das mulheres, né? As mulheres pagam muitos impostos no consumo, então quando ela compra o pãozinho, ela está pagando imposto. E os produtos que as mulheres usam são sobretaxados. O que, que é isso? O absorvente, enfim, a fralda, o hidratante, né, para lactante, todos esses produtos, eles têm impostos mais caros do que produtos que são mais comumente utilizados por homens, como pneu de carro, por exemplo.
O mecanismo que busca fazer com que as demandas dos diferentes grupos sociais sejam contempladas no orçamento é a emenda parlamentar.
Vamos lá, a peça que o Executivo elabora é um projeto de lei e, como todo projeto de lei, precisa ser discutido e aprovado pelo Poder Legislativo local. Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, Assembleia Legislativa nos estados e Congresso Nacional, no caso da União.
E as alterações propostas pelos parlamentares são chamadas de emendas. O professor de Direito Financeiro da USP, José Maurício Conte, explica por que é tão importante envolver os deputados e vereadores nesse debate.
Porque o principal representante dos interesses da sociedade e da população é o Poder Legislativo, né? Porque o Poder Executivo, às vezes, você pode, por exemplo, num lugar que a eleição não tem dois turnos, a pessoa pode ser eleita com 30% dos votos. Então, ele não é bem o representante perfeito aí dos interesses da população. Já o legislativo não. O legislativo é sempre o que representa os interesses da população. eleito diretamente, todos os seus representantes estão no Poder Legislativo. Então, essa participação do Poder Legislativo na lei orçamentária é fundamental, é muito importante.
Mas é tão normal, eles são tão normais, como você é tão normal, com os seus pequenos segredos.
No Congresso Nacional, as emendas parlamentares podem ser propostas por apenas um deputado, pela bancada de um estado, por uma comissão temática da Câmara ou do Senado e pelo relator do orçamento.
E é essa emenda do relator que ganhou o noticiário recentemente com o apelido de orçamento secreto. Na verdade, explica o professor José Maurício Conte, não havia segredo em relação ao destino do dinheiro, apenas em relação a quem era o autor da emenda. E por isso, quando havia algum tipo de fraude, era mais difícil saber quem era responsável por ela.
Nem sempre o motivo para esconder a autoria de uma emenda era ilegal, afirma José Maurício Conte. Havia casos, por exemplo, em que o deputado de um estado destinava recursos para outro e preferia não expor essa informação, porque ele poderia ser questionado na sua base eleitoral, apesar disso ser legítimo.
Em caso de uma calamidade pública, como ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul, por exemplo, é natural que deputados de vários estados destinem emendas para socorrer os atingidos. Mas o parlamentar pode preferir não divulgar essa ação.
O fato, continua José Maurício Conte, é que havia uma prática de troca de autoria de emendas. Um deputado assinava a emenda do outro. E foi aí que se começou a transferir para o relator do orçamento a responsabilidade de assinar todas essas emendas.
Então tinha uma quantidade enorme de emendas que eram assinadas pelo relator. E aí, quem era o autor da emenda? Oficialmente é o relator. Quem que é o verdadeiro autor da emenda? Ninguém sabia, só o relator, né? Porque o deputado pediu para ele. Então você ficava com uma dificuldade de saber quem era o verdadeiro autor da emenda. Então esse ato que era chamado de secreto, na verdade o que ele tinha de secreto era isso. Ficava obscuro quem era o autor da emenda.
Para trazer mais luz a esse processo, as comissões temáticas permanentes ganharam o direito de fazer emendas ao orçamento. Como os membros das comissões são conhecidos e as comissões têm um tema como foco, esse tipo de emenda favorece a transparência e uma destinação politicamente melhor dos recursos. A avaliação é do André Luiz dos Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP.
Mas ele apontou outra medida que, na avaliação dele, tem causado desequilíbrios na discussão do orçamento. A criação, em 2019, da transferência especial, que é a possibilidade de o parlamentar destinar recursos diretamente para estados, municípios ou para o Distrito Federal.
Essa medida, argumenta o André dos Santos, aumenta a visibilidade do parlamentar na sua base eleitoral, que vai ficar conhecido por enviar recursos para a construção de uma escola, de um hospital, de uma ponte.
Por outro lado, ele diz, desvirtua o processo orçamentário, porque, em tese, quem deve gerir os recursos para que as políticas públicas possam acontecer a contento da sociedade é o Poder Executivo, cabendo ao Legislativo o papel principal de fiscalizar a aplicação dos recursos.
E agora inverteu. Ele joga o recurso numa base eleitoral de sua preferência, com o prefeito, e aí acaba que ele não necessariamente exerce essa mesma fiscalização. E o Poder Executivo, que teria dentro da nossa configuração, diria, jurídica desse processo, seria quem deveria cuidar desse recurso para fazer essa aplicação da melhor maneira, está, de certa forma, engessado com isso. Então, não tem tanta mobilidade para atuar, para construir políticas públicas destinadas a esses grupos, porque ficou escasso o recurso para o Poder Executivo.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, reconhece que, em alguns casos, as emendas acabam pulverizando recursos que poderiam ser usados para fortalecer políticas públicas nacionais consolidadas, como o SUS. Mas isso não tira o valor das emendas individuais.
Mas é uma oportunidade que o deputado e o senador têm de atender, muitas vezes, uma região ou uma cidade onde não tenha, em certos momentos, a atenção do Executivo.
Outro conceito importante para entender as contas públicas é meta fiscal.
A meta fiscal é o objetivo que o governo deverá perseguir ao longo do ano em relação ao balanço de suas contas. Se a meta é de superávit, o governo precisa terminar o ano com saldo positivo, ou seja, tendo gastado menos do que arrecadou.
Se a meta for de déficit, isso significa que o governo está autorizado a gastar mais do que arrecadou. Para 2024, a meta encaminhada pelo governo e aprovada pelo Congresso foi de resultado zero, ou seja, um empate entre receitas e despesas.
Mas olha só, o cálculo da meta não considera os gastos com a dívida pública, como explica o Vitor Cavalcante, da Secretaria de Orçamento Federal.
Porque essa despesa financeira, ela é muito influenciada por fatores que não estão na responsabilidade do governante, como, por exemplo, a taxa de juros. O custo de financiamento da dívida decorre, em certa medida, da taxa de juros e da inflação de uma economia. Então, ao focar nas despesas primárias, você está focando naquilo que é gerenciável, nas despesas que você pode reduzir, portanto, reduzir o seu endividamento futuro.
A meta fiscal tem intervalos de tolerância de 0,25% do PIB, Produto Interno Bruto, para mais e para menos. Para 2024, a meta é zero, mas ela será considerada cumprida se fechar com saldo positivo ou negativo de até 28 bilhões de reais.
Se o déficit for maior do que os 28 bilhões de reais, o governo precisará economizar mais no ano seguinte. Para o Igor Lucena, do Conselho Regional de Economia do Ceará, essa medida é positiva, porque impede déficits grandes e recorrentes ao longo do tempo. Ele explica os benefícios de se manter a conta do governo no azul.
Quando o governo tem uma situação de superávites contínuos, a nossa razão entre o PIB e a dívida, que hoje é por volta de 74%, tende a decrescer, o que melhora a confiabilidade do país na sua capacidade de pagamento de suas dívidas e aumenta o nível de investimento direto estrangeiro, tanto para a Bolsa quanto para investimento físico. Quando o oposto ocorre, você tem déficits correntes todos os anos, isso traz uma visão negativa do país e que pode, num caso extremo, fazer com que o país se torne incapaz de honrar suas dívidas.
Um parêntese aqui para explicar o que compõe o tão famoso PIB. Ele é a soma de todos os produtos e bens finais que serão produzidos na economia durante um determinado período de tempo. Essa palavra finais é importante porque os intermediários da cadeia de produção não entram nessa conta. O Igor Lucena dá um exemplo.
Então vamos supor que você tem um carro. Dentro dessa conta, ela entra o carro final que é vendido para as pessoas físicas e jurídicas. Mas ele não vai entrar toda a cadeia produtiva, né? Porque ela gera um valor agregado até chegar nesses produtos. O que poderia melhorar muito a produtividade brasileira seria a capacidade do país de transformar esses produtos que nós temos, muitos deles do setor primário e agropecuário, em produtos mais industrializados e mais trabalhados dentro do setor econômico, que hoje majoritariamente está sendo feito pelo leste asiático.
Também não entram no PIB os produtos de empresas brasileiras que estão fora do Brasil.
Mesmo tendo sido aprovado em lei, o orçamento é dinâmico. A cada 2 meses, uma avaliação é feita para checar se a receita está maior ou menor do que é prevista no orçamento ou se uma despesa obrigatória, como o pagamento de benefícios do INSS, teve uma demanda maior do que a esperada. Pode haver também uma calamidade pública, como as chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul ou a pandemia de Covid-19.
Nesses casos, o governo recorre ao contingenciamento de recursos, o que significa que alguns gastos previstos no orçamento não serão executados. O orçamento continua o mesmo, mas a execução desse orçamento é limitada.
Hoje eu vou comer pão no chão, padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve e devoção, todo em papo pro ar.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ciacherini. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais, de São João del Rei. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 minutos de cidadania, veiculado originalmente em 24 de junho de 2024. O tema da edição foram as contas públicas.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e estou muito feliz com a sua companhia. A gente segue juntos aqui nos 90.3 até às 7 da noite. 3 e 18.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Apiei do meu cavalo, quando eu olhei de lado, logo eu me tonteei. Quando vi ele abraçada, com o caboclo do lado, esse cão que eu tanto amei, no meu lençol ainda tem o teu cheiro.
Se é importado,
agarrado. Eu puxando o teu cabelo e dando tapa na raba de saudade, meu amor, daquela tua sentada. Mas que saudade, meu amor, daquela tua sentada. Ai, ui, ui, ai, fala que não sente falta do colinho do papai. Ai, ui, ui, ai, fala que não sente falta do colinho do papai. Vem cantar comigo, minha cachoeira. Meu cabelo me dando tapa na raba, de saudade, meu amor, daquela tua mirada. Eu puxando teu cabelo e dando tapa na raba, de saudade, meu amor. E ai, ui, ui, ai, fala que não sente falta do colinho do papai.
Ai, ui, ui, ai,
fala que não sente falta do colinho do papai.
Vejo na terra plantio e colheita, vejo no mundo denúncia de paz, vejo alegria no rosto do povo, aqui vou ficar, não vou sair mais.
Vejo na terra plantio e colheita, vejo no mundo denúncia de paz, vejo alegria no rosto do povo, aqui vou ficar, não vou sair mais.
A minha que eu cheguei pra demorar. Trago nas mãos um aperto, nos olhos trago esperança, no coração trago amor e no futuro muita crença. Vejo na terra plantio e colheita, vejo no mundo prenúncio de paz, vejo alegria no rosto do povo. Aqui vou ficar, não vou sair mais. Vejo na terra plantio e colheita, vejo no mundo prenúncio de paz, vejo alegria no rosto do povo. Aqui vou ficar, não vou sair mais. Trago a certeza comigo que eu cheguei pra demorar. Trago nas mãos um aperto, nos olhos trago esperança, no coração trago amor e no futuro muita crença. Vejo na terra plantio e colheita, vejo no mundo denúncia de paz, vejo alegria no rosto do povo. Aqui vou ficar, não vou sair mais. Vejo na terra plantio e colheita, vejo no mundo prenúncio de paz, vejo alegria no rosto do povo. Aqui vou ficar, não vou sair mais.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Chegou, a chuva fez o mato crescer, a a esperança voltou. Tudo pode acontecer. O feijão vai brotar, o arroz vai vingar, vejo a roça crescer. Só me falta você que demora a chegar para me abraçar. Vai, mestre.
Como tudo que é bom só melhora de tom assim que o inverno chegar. O sertão já sem cor, tão cansado de seca, só espera o inverno chegar
pra ver o milho nascer
e o algodão branquear. Eu só espero você voltar.
Não suma não, não suma de mim, não suma não, sua falta é ruim. Não suma não, se você me faltar é o fim.
O inverno chegou, a esperança voltou, a roça brotou, o algodão branqueou.
Só falta você, só falta você voltar. Não suma não, não suma de mim, não suma não, sua falta é ruim. Não suma não, se você me faltar é o fim.
Chegou, a esperança voltou, a roça brotou, o algodão branqueou.
Só falta você, só falta você voltar. Eita Deus do céu, onde eu irei encontrar você? Em algum lugar. Te amo, esse é meu sonho.
Não suma não, não suma de mim, não suma não, sua falta é ruim. Não suma não, se você me faltar é o fim.
É o fim. O inverno chegou, a esperança voltou, a roça brotou, o algodão branqueou. Só falta você, só falta você voltar.
Só falta você, só falta você,
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 só falta você.
Forró do bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Forró, arrasta, chinela.
Prometeu, ei flor, não venha dizer que se esqueceu, macho, valha-me Deus. Ei, flor. A todo mundo eu dou psiu,
siu, siu, siu,
perguntando pro meu bem,
siu, siu, siu,
tendo o coração vazio, e vacinha da psiu, sabia vem cá também,
siu, siu, siu.
A todo mundo eu dou psiu,
siu, siu, siu,
perguntando pro meu bem,
siu, siu, siu,
tendo o coração vazio, e vacinha da psiu, sabia vem cá também,
siu, siu, siu.
Tu que anda pelo mundo,
sabia,
tu que tanto já voou,
sabia,
tu que fala aos passarinhos,
sabia,
alivia minha dor,
sabia,
tem pena, Deus,
sabia,
diz por favor,
sabia,
tu que tanto anda no mundo,
sabia,
onde anda meu amor,
sabia.
A todo mundo andou psiu,
siu, siu, siu,
perguntando por meu bem,
siu, siu, siu,
tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia vem cá também,
siu, siu, siu.
A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem,
siu, siu, siu,
tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia vem cá também,
siu, siu, siu.
Tu que anda pelo mundo,
sabia,
tu que tanto já voou,
sabia,
tu que fala aos passarinhos,
sabia,
alivia minha dor,
sabia,
tem pena, Deus,
sabia,
diz por favor,
sabia,
tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor,
sabia.
Boa tarde para você que está na companhia da Rádio Câmara. 13h37.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Mãos aos desolados. Yeah.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
A sede é a fome, é um sertanejo sem nome, que há muito tempo não come, mas de fraqueza não morre. Ele é que nem a veloz, que sobrevive sem voz, mostrando sempre pra nós que é um valente e não corre. O Chique Chico Nhambu, assim também como tu, reclamam desse verão. Enquanto a chuva não vem, se vive do nada que tem, olhando pro céu e pro chão. Enquanto a chuva não vem, se vive do nada que tem, olhando pro céu e pro chão.
É um Deus nos acuda, porque o tempo não muda, é precisando de ajuda pra consertar sua vida.
Os rios não correm mais, o sol queimou sua paz. Me digam o que é que se faz com tanta gente sofrida. A cacimba de beber, com a boca aberta a dizer o que será do sertão. Enquanto a chuva não vem, se vive do nada que tem, olhando pro céu e pro chão. Enquanto a chuva não vem, se vive do nada que tem, olhando pro céu e pro chão.